Muito bom dia. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição 250, 15ª Legislatura, 2ª Sessão. Cambedo da Raia e o pós-guerra civil espanhol, os trágicos acontecimentos de dezembro de 1946 e o processo da PIDE 917-46, pelo direito à memória e ao ressarcimento. Agradeço ao primeiro peticionário, presidente da direção da Associação do Movimento Cívico Não Apaguem a Memória, Eurico José Marques dos Reis, e também à professora Paulo Godinho, a presença nesta audição. A nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para a vossa exposição inicial, seguida das intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos representantes de partido, sendo o Sr. Deputado Rui Tavares o relator desta petição, tem a primazia e tem até 6 minutos para a sua intervenção inicial, seguida dos restantes grupos parlamentares, no fim do qual terão novamente 10 minutos para responderem às questões ou, enfim, às interpelações dos senhores deputados. Portanto, dava-lhe desde já a palavra para 10 minutos, que pode seguir no relógio lá ao fundo para ser orientado. Tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, presidente do exercício, creio eu, portanto, desta comissão. Senhores deputados, muito obrigado pela rapidez com que agendaram esta audição e que foi pedida para dar uma satisfação às populações do Cambedo. Já agora, o ressarcimento que se procura aqui é apenas o ressarcimento emocional da memória que aquelas populações anseiam há muito tempo, ou seja, o reconhecimento de uma mortandade, uma violência, enfim, absolutamente desproporcionada, injustificada sempre seria, mas neste caso totalmente desproporcionada contra populações indefesas, num ato de colaboração muito interessante, vindo de dois Estados totalitários que prezam muito os seus espaços de fronteira nacionais, mas que aqui não se importaram de colaborar para... Portanto, estou-me a referir tanto à Guardia Civil, à GNRE, portanto, e à PIDE, para colaborar na perseguição de cidadãos espanhóis que procuraram refúgio em Portugal e que deu origem a esta mortandade, para ser brando com as palavras. O NAM já agora tem a posição de apoiar todas as iniciativas que preservem atos que devem ser lembrados, que não podem deixar de ser lembrados, porque, como sabemos, uma sociedade que não se lembra do seu passado está condenada a cometer sistematicamente os erros de antigamente. E nos tempos que vão correndo, esta preservação de que os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana é um bem absoluto, torna-se cada vez mais necessário perante este mundo perigoso em que estamos vivendo. Em todo caso, eu vou dar a palavra à professora Paulo Godinho, que falará mais uma vez. Repito que o NAM aparece como um apoiante genérico, um guarda-chuva para todas as iniciativas locais que surjam, e esta, portanto, é uma iniciativa que merece todo o nosso apoio.
Muito bom dia, muito obrigada, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente. Muito obrigada por terem agendado tão rapidamente, porque este tão rápido demora todavia 77 anos. Há 77 anos, cumpridos no dia, na noite entre 20 e 21 de dezembro de 1946, a população de Cambedo foi bombardeada. E foi bombardeada num exercício conjunto do Estado português com a PIDE, a GNR e o Exército, e do lado espanhol com a Guardia Civil. Porquê é que isto sucedeu? 10 anos antes, a partir de 1936, porque tecnicamente na Galiza não há guerra civil, o que foi existir a partir de 18 de julho de 1936 foram perseguições num sentido, e as pessoas habituaram-se a contar com a fronteira portuguesa não como um muro, mas como braços abertos que as podiam acolher, porque elas vinham a fugir de um terror tremendo. Toda a fronteira portuguesa, toda, tem histórias acerca deste acolhimento que foi feito a quem fugia do horror da Guerra de Espanha. E no caso de Cambedo, a população acolheu gente que vinha da Galiza e algumas dessas pessoas encaminhavam-se rapidamente para o Porto e no Porto apanhavam barcos que as levavam para o exílio, para a América do Sul. Outras foram ficando por ali à espera que a guerra acabasse, à espera, depois da guerra acabar, que houvesse, no final da Segunda Guerra Mundial, intervenção dos aliados também nas ditaduras ibéricas, o que, como sabemos, não sucedeu. Ora, a população de Cambedo acolheu de braços abertos quem precisou. Todavia, as ditaduras converteram este ato solidário e exemplar, também para os dias de hoje, converteram-no na conivência com criminosos. Quando lemos as notícias do que ocorreu nos jornais censurados da época, a versão que temos lá é também a que está no arquivo da PIDE. Tratava-se de uma aldeia que acolhia bandoleiros, que acolhia criminosos. Ora, não foi isso. Foi uma aldeia que abriu os braços a quem precisou, que salvou vidas, cuja população por isso foi sacrificada. No cerco de dezembro de 1946, foram mortos soldados portugueses, foram mortos guerrilheiros galegos que se tinham ali acolhido, foi preso um terço dos vizinhos da aldeia, um terço de uma aldeia que tinha 90 habitantes, um terço. São presos e são levados para a PIDE, para o Porto. Uma das mulheres até a qual eu cheguei a esta história, porque eu sou antropóloga e estava a fazer lá trabalho em 1987, quando sou surpreendida com o relato em torno disto, que era desconhecido, não está nos livros escolares. Uma das senhoras perdeu o bebê quando estava presa e os agentes da polícia política levaram-no e ela nunca soube onde o seu filho foi enterrado. Não tem onde chorar, nunca teve onde chorar, morreu com essa mágoa. As razões para esta petição estão então numa necessidade de reconhecimento por parte desta Casa da Democracia relativamente ao que lhe ocorreu e um agradecimento àquela população. E devo dizer-vos que só nos falta isto do lado português, porque do lado espanhol o reconhecimento tem existido. Em 1996 foi inaugurada uma placa que foi oferecida por professores de Ourense e por um homem de Vilarelho da Raia, que é uma aldeia portuguesa. António Loja Neves e José Alves Pereira realizaram ali o documentário Silêncio. Xurxo Ayanvila, um arqueólogo galego, dirigiu uma equipa internacional de arqueologia que escavou a zona das casas derrubadas. Eu escrevi vários livros sobre o assunto, publicados em Espanha sempre e só traduzidos e publicados em Portugal há 2 anos. Publicados em 2004, alvo de prémios no Estado espanhol, mas cá o reconhecimento era nulo. José Lois Santiago fez um documentário também sobre Cambedo. Nos 75 anos, portanto há 2 anos, houve um grande congresso internacional aqui em Lisboa, na Torre do Tombo, e têm sido várias as homenagens de grupos de cidadãos, sobretudo do Estado espanhol. A Deputação de Ourense e o Alcaide homenagearam a população de Cambedo em 2004. Foi feita uma homenagem pelo Museu de Peniche, Resistência e Liberdade e pelo Museu do Aljube nos 75 anos. Há uma praça de Ourense dedicada aos vizinhos de Cambedo na toponímia. Finalmente, no dia 22 de dezembro, houve um tweet do Ministro dos Negócios Estrangeiros português que pela primeira vez reconhecia aquilo que os vizinhos de Cambedo fizeram por todos nós que acreditamos que a democracia é que é o caminho. É por essa razão que creio que a Casa da Democracia deveria reconhecer a estes vizinhos. Já não resta nenhum vivo dos que viveram esse tempo. A casa onde eu aluguei um quarto enquanto estive em trabalho de campo, a dona da casa tinha sido atingida por uma bala aos 9 anos, tinha um joelho deficiente. As pessoas viveram com isto num silêncio amargo, não podiam falar do assunto porque eram consideradas criminosas. Quando eu quis ir fazer aquele trabalho de campo, desaconselhavam-me em Chaves a fazê-lo naquela aldeia. É uma aldeia de gente má, é uma aldeia de gente perigosa. Este opróbrio, temos de o retirar e temos de reconhecer àqueles vizinhos aquilo que eles fizeram por todos nós. E era sobretudo isto.
Só os últimos segundos, só para dizer, mesmo que fossem criminosos e não eram, a atuação das forças da ordem espanholas e portuguesas é absolutamente desproporcionada. Nessa altura ainda não tínhamos a Carta dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas é essencial, eu estou confiante, aliás, a forma como a Assembleia tem tratado esta petição dá-me confiança de que este reconhecimento, porque acima de tudo é isso, é dar uma satisfação, como se diz em português, dar uma satisfação às pessoas, dizer-lhes que afinal não são esses criminosos que dizem que são e dizer-lhes que são pessoas que merecem o nosso respeito e que isto se trata de um acontecimento que é vergonhoso para aqueles que cometeram estas violências e que é algo que não pode deixar de ser esquecido para que coisas destas não possam alguma vez voltar a suceder. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço a vossa intervenção inicial. Tem agora a palavra como deputado relator, o Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Deputado, tem até 6 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Um agradecimento especial aos signatários desta petição, ao professor Paulo Audinho, ao senhor juiz jubilado Eurico Reis, e queria começar por dizer que esta foi a atribuição deste parecer de forma completamente aleatória, pelo acaso do método de onde foi uma das melhores notícias que tive durante esta legislatura, que agora é mais encurtada, porque este é um tema que, por coincidência, me diz muito. Eu estive na aldeia de Cambedo da Raia quando foi estreado na aldeia o documentário O Silêncio, que vem a penso à petição, traz lá um link e que eu aconselho, e que foi realizado por uma pessoa que já não está entre nós, e muito meu amigo, além de, por coincidência, também meu sogro, António Loja Neves, fica feita a declaração de interesses, e através daí soube da história, de uma forma também ela fortuita, daquelas pessoas que estavam ali à nossa volta na aldeia. Foi uma noite completamente mágica, porque os filhos e os netos destas pessoas, destes aldeões, estavam ali para assistir ao reconhecimento do ato de heroísmo dos seus pais e avós, das suas avós em particular, esta senhora de que falava a professora Paula Godinho, que em criança foi baleada, que cocheou o resto da vida e que uma vez numa conversa, como se vê no documentário, a professora Paula Godinho lhe perguntou porque é que ela cocheava e ela diz: foi na Guerra do Cambedo, mas não sabe o que é a Guerra do Cambedo, e afinal ali havia quem tivesse vivido sob este silêncio, sob esta ocultação, sob este medo e esta vergonha que lhes tinham imposto durante décadas, mas as pessoas sabiam que havia uma Guerra do Cambedo que nós, no resto do país, ignoramos, e que foi um ataque, um bombardeamento com fogo de morteiro sobre uma aldeia. Mas além deste lado de coincidência pessoal, há também um lado de coincidência de interesses e de valores, que é a importância de nós preservarmos a memória do heroísmo e da solidariedade das gentes comuns, Não é? Nós temos sempre muito esta ideia de que a história é feita pelos grandes homens e pelas grandes mulheres, por aqueles que aparecem nas páginas do livro História, que são célebres por isso mesmo. Mas a história é feita por toda a gente. Toda a gente com quem a gente se cruza é, de uma maneira ou de outra, parte da história. E tem momentos da sua vida em que pode optar pelo heroísmo ou pela cobardia. E quando a opção pelo heroísmo e pela solidariedade é feita por pessoas comuns, que não esperam daí nenhum avanço na carreira, pelo contrário, fazem a medo porque sabem que podem provavelmente contar com a vingança de uma ditadura, ou de duas, no caso destas pessoas. Quando essa solidariedade é feita por quem não tem dessa solidariedade nada a esperar, nem glória, nem fama, nem reconhecimento. Pelo contrário, muito provavelmente, se não tivesse havido esse cruzamento entre uma antropóloga e as pessoas daquela aldeia, esta história não se teria preservado. Ainda é mais de valorizar esse heroísmo e essa solidariedade. Claro que nós sabemos que essa solidariedade raiana, por assim dizer, no nosso país, ela não é circunscrita à Cambeda da Raia. De Vila Real de Santo António a Caminha, houve muitos exemplos de gente que foi solidária com os refugiados da Guerra Civil de Espanha. Os meus pais nasceram em 29 e 31, não são da Raia, bem longe disso, são do Ribatejo, e mesmo assim lembravam-se das suas primeiras memórias dos espanhóis que fugiam à guerra durante a infância deles, e o nosso país está cheio dessas histórias. Pois bem, é a altura de as começar a reconhecer e de o fazer em conjunto, porque no fundo, se pensarmos bem, aqueles habitantes de Cabende da Raia fizeram muitas décadas antes aquilo que nós hoje pregamos numa Europa sem fronteiras, do espaço Schengen e da União, de que as comunidades raianas tenham uma, no fundo, uma apetência especial para este intercâmbio entre Estados, entre países. Os nossos vizinhos espanhóis e galegos têm sabido reconhecer isso. Quando vamos a Cambeda da Raia, há uma placa que diz, se não me engano, em lembrança do vosso sofrimento e que foi ofertada pelos vizinhos galegos. É muito importante que Portugal, além de Espanha, saibam reconhecer essa grande valia. E, portanto, esta petição, nós só temos a agradecer o facto de virmos aqui ouvir-vos, de podermos, de alguma forma, ajudar a retirar qualquer tipo de label sobre a população de Cambeda da Raia e, antes, pelo contrário, dizer que o que fizeram tem muito valor. E creio que seria, apesar desta legislatura estar encurtada, ainda a ocasião para, se houver um voto comum, ele poder ser feito, poder ser levado a plenário, ainda na última semana que nos resta de plenário, para sinalizar este heroísmo e esta solidariedade de agentes comuns, que são ainda um exemplo para agentes de agora. E numa próxima legislatura, seja neste Parlamento, seja na sociedade civil em geral, que todas e todos nós contribuamos com ideias e com o nosso apoio para que esta solidariedade raiana seja mais reconhecida, que possa haver um projeto de investigação académica que seja apoiado pelo Estado português, que possa fazer o levantamento desses atos de solidariedade e que isso seja reconhecido. Lá está, em Barrancos, em Miranda, onde quer que seja, onde tenha havido estes atos de heroísmo, que isso também sirva para levantar a autoestima do interior do país, que muito disso precisa, também do ponto de vista do próprio desenvolvimento cultural humano e até económico, porque isto gera viagens de reconhecimento, de memória de quem vem de Espanha, muitas vezes visitar e prestar a sua homenagem. Isso é importante também para as nossas aldeias raianas, portanto acho que temos todo o interesse, enquanto neste momento representantes em mandato do Estado português, de fazer esse reconhecimento aos nossos concidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Agora, enfim, terei que fazer uma coisa talvez pouco ortodoxa, que era a palavra a mim próprio, em nome do Partido Socialista, e portanto peço desculpa por isso. Para dizer duas outras coisas que me impressionaram particularmente nesta petição e utilizando as vossas próprias expressões. A primeira é que eu conhecia o facto, mas não conhecia a história, porque são de facto duas coisas absolutamente diferentes. Eu já tinha ouvido falar da Guerra de Cambedo numa visita a Tourém, ia fazer pesquisas e tal, encontrei qualquer coisa sobre isso, mas estava longe de perceber a história.
Porque a história tem também uma componente emocional, uma dimensão humana, que está para além do facto, e a sua compreensão só é possível quando nós fazemos esse exercício. E eu pegava precisamente em duas das palavras da petição. A primeira, logo no segundo parágrafo, que é sobre invisibilidade. Na maioria das vezes, enfim, o heroísmo coletivo resulta de um sofrimento individual que é quase sempre silencioso, profundamente silencioso. Aliás, o documentário tem até esse título, o que dá ainda mais força a essa ideia. Um dos discípulos de Freud tinha uma teoria, enfim, que tem sobretudo valor teórico neste momento, que é a ideia de que há um inconsciente coletivo, que há alguma coisa muito profunda, que é anterior à nossa memória individual e que nós herdamos, no fundo, e que passamos de geração em geração, que molda a massa da gente sem que nós às vezes percebamos porque é que somos de uma maneira, não somos de outra, sem que consigamos ligar isso a um facto concreto que vai moldando a forma como nos posicionamos, e é essa herança que vai passando. É quase sempre uma herança silenciosa. E nós só a tornamos, de facto, visível quando ela deixa essa dimensão inconsciente para uma dimensão mais consciente, que é aquela que só é possível com o exercício que aqui estamos a fazer, que é de trazer à memória factos de um determinado período que tornam esses factos em história, que lhe dão valor, que lhe dão dimensão e que lhe dão, sobretudo, humanidade. E isso passa para a segunda expressão que esta petição tem, que é a ideia do resgate. Quando o Fernando Pessoa dizia que a memória é a consciência inserida no tempo, o que nós estamos a fazer é resgatar esse silêncio, esse inconsciente coletivo, e dar-lhe uma dimensão bastante mais humana. Porque é isso que permite dois exercícios. O direito de memória, que é um direito que aquelas gentes têm e que todos nós temos de saber o que aconteceu ali, mas que nos traz uma obrigação, sobretudo enquanto parlamentares, enquanto agentes ativos da sociedade civil, que é o dever de memória, que é a obrigação de nós transmitirmos o que aconteceu num determinado contexto. Não é só o exercício de um direito, é um dever que passamos a ter a partir do momento em que conhecemos um determinado facto. Isso é uma obrigação que esta petição nos dá a partir de agora e, portanto, enfim, pelo Partido Socialista, comum perfeitamente das palavras e da intenção do Sr. Deputado Rui Tavares, de ainda nesta legislatura podermos, até como forma de sinalizar o ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, de irmos ainda a tempo de podermos ter algum gesto simbólico que, ainda que esteja sediado naquela população, de facto representa esse inconsciente coletivo que muitas populações da raia transportam e que transformam e que tornam e que fazem a massa das gentes. E o meu último ponto, que é também característico das populações da raia, que é também um pouco deste inconsciente coletivo e que é de facto anterior à Declaração dos Direitos Humanos, que é esta ideia de solidariedade que sempre existiu naquelas zonas. Porque para lá das fronteiras que possam estar mais ou menos definidas, serem mais ou menos físicas ou não, há uma solidariedade de sobrevivência que sempre existiu naquelas zonas e que caracterizou muito desta história. E para eu cumprir o meu próprio tempo, deixaria esta última ideia de que esta solidariedade também fica neste exercício de direito e de dever de memória que agora temos que fazer. Portanto, agradecendo, não me podendo agradecer a mim próprio, passo a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por dar as boas-vindas, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e por cumprimentar o Sr. Juiz Jubilado, Dr. Eurico Reis, e a Sra. Professora Paula Godinho. E, de facto, começo por sublinhar as palavras também dos senhores deputados, em particular do senhor deputado Rui Tavares, que temos esta feliz coincidência, de facto, não me custa reconhecer, de ser o relator desta petição, pelo contributo que deixa sobre esta mesma matéria e pelo conhecimento que tem até sobre esta matéria. O conhecimento que tinha sobre toda esta narrativa era muito ténue, e a oportunidade de procurar e estudar algumas das referências que fazem não nos também convoca-nos para esta mesma reflexão. Eu fiquei, de facto, impressionada, para além do exercício deste direito de cidadania, que é o direito de petição, por a expressão que utilizou, que é preciso dar uma satisfação também às populações, que ainda hoje, 77 anos depois, carecem dessa mesma satisfação, seja ela em que sentido for. É preciso, de facto, clarificar e prestar esta clarificação. A necessidade de reconhecimento e o agradecimento, o ressarcimento moral e o direito à memória são, em qualquer circunstância, e ao contrário daquilo que foi dito agora pelo senhor deputado do Partido Socialista, há aqui factos que também são objetivos. Naturalmente que as mortes, o estigma, esta revolta, são factos que devemos conhecer e que nos parecem suficientemente objetivos para que, pela sua gravidade, nos mereçam de facto esse aprofundar e esse reconhecimento às gentes e às populações que provavelmente ainda hoje, com o estigma, algumas passagens que li sobre este assunto como aldeia maldita, ainda hoje ficam com esta necessidade de clarificar e de esclarecer e de repor aqui alguma verdade até histórica e factual sobre os acontecimentos, que essencialmente eu acho que é essa justiça que também lhes é devida. Eu, para também não repetir muito daquilo que já foi dito pelos senhores deputados que me antecederam, gostaria apenas o Partido Social Democrata toma boa nota de tudo quanto é dito, quer na petição, quer no âmbito desta audição, mas queria que, dentro daquilo que vos seja possível, pudessem concretizar um pouco mais também qual é o alcance da vossa pretensão, nos termos em que gostariam de ver concretizada aquela que também é a vossa pretensão, afinal, nesta petição, e fazer também uma pergunta: na vossa opinião, qual foi a razão de, até à presente data, e pese embora algumas iniciativas e o histórico que também a senhora professora Paula Godinho já aqui referiu, de algumas homenagens, qual é a razão para, até à presente data, ainda não ter sido tomada a iniciativa que vocês considerem que, de facto, viesse repor este ressarcimento moral, o direito à memória? Quais são as razões para, até à presente data, isso ainda não ter ocorrido? E finalizo dizendo que, de facto, e sublinhando mais uma vez que o Partido Social Democrata é um partido humanista. E, como é dito aqui na vossa petição, mexer numa verdade que se quer esquecida e que quase sempre foi mal entendida e interpretada, e em que poucas vezes se olhou ao lado humano das gentes de Cambedo, às injustiças cometidas sobre o seu povo, ao castigo, à vergonha que durante anos foram obrigados a passar e ainda hoje por lá se sente. E é esta, desde logo, o princípio, é este lado humano das gentes de Cambedo que eu acho que é preciso sublinhar. Porque quem não se sente não é filho de boa gente, como se costuma dizer. E finalizo dizendo que, de facto, tomamos boa nota das vossas pretensões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem agora a palavra pelo Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, tem a palavra.
Agradeço, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar, antes de mais, a Dra. Paula Godinho, agradecer aqui a explicação sobre esta história tão desconhecida, cumprimentar também o Sr. Presidente do Movimento Não Apaguei a Memória, o Sr. Juiz José Marques dos Reis, e começar por dizer que, de facto, aquilo que é mais sonante é de facto o silêncio sobre isto, é o desconhecimento desta história, que também conta a história daqueles que resistem, daqueles que solidarizaram, daqueles que durante tempos muitíssimo difíceis estiveram disponíveis para lutar. E isso é particularmente importante nos tempos que vivemos, não só porque comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, e é importante relembrar o que foi o fascismo, o que é o fascismo, porque ele é muitas vezes relativizado, porque é a história com o passar das vidas que a sentiram acaba por também ir perdendo essa característica de ser tão ilustrativa, tão fácil de aprender, e portanto cada vez nos vamos distanciando mais desses momentos e sentimos que é mais difícil explicar o que realmente aconteceu, sobretudo porque é uma marca também da nossa revolução, que julgo que este caso, passando naturalmente várias décadas antes, mas que explica também o processo de resistência do povo português, que é a marca da solidariedade com outros povos, que aqui se demonstra, mas que teve várias expressões, e que é algo que julgo que devemos preservar, honrar e incentivar, até nos tempos que vivemos. E, sobretudo, também porque esta ideia que aqui nos trouxe a doutora Paula Godinho, e que realmente é muito útil também à compreensão até dos tempos que vivemos, da ideia da estigmatização e da criminalização da resistência. O poder dominante nunca trata os seus opositores como opositores políticos, trata-os sempre como criminosos. E essa é uma, digamos que uma lição que devemos ter sempre em mente, sobretudo quando voltamos a recuperar as ideias de inimigos, de um inimigo, bom, a retórica do inimigo em geral, da criminalização de quem resiste, do moralismo perante a atitude, digamos que fora da norma e da maioria, e isso é algo que devemos hoje também preservar para podermos compreender os tempos que vivemos e para podermos construir tempos melhores e não voltarmos a repetir ou a ensaiar novas formas de repressão e de regimes que não desejamos. Mas também dizer que nós queremos manifestar o nosso apoio, queremos dar força a esta iniciativa, achamos que é importante não só para aquela comunidade concretamente considerada, mas é importante para o nosso país e para a história e para as lições de humanidade que é preciso também retirar. Mas também porque essas pessoas não ficaram em cima do muro, correram riscos muito concretos que pagaram. E isso é algo que deve ser também hoje valorizado, porque também hoje é difícil muitas vezes resistir, dizer não, e nós precisamos que isso seja, também, a isso lhe seja dado o valor que é devido. É de uma imensa beleza, na sua tragédia, aquilo que aconteceu em Cabedo da Raia. E, portanto, também por isso é preciso preservar a memória e é preciso tomar as medidas necessárias, que eu julgo que não só a divulgação em si do que se passou, da história, é em si próprio também romper com estas amarras do silêncio e da estigmatização, não é? E, portanto, contar e integrar isto nas comemorações do 25 de Abril, eu acho que tem todo o sentido, porque a Revolução não se construiu no ano da Revolução, não é? Construiu-se, e vou terminar, construiu-se pela resistência de décadas e décadas e décadas, e todos estes gestos compuseram esse movimento. Portanto, faz todo o sentido integrá-las, mas também através de iniciativas que possam perdurar no tempo e que possam assinalar essa mesma esta história, este movimento de pessoas que o foram na sua na concepção mais profunda e mais ampla de ser pessoa e de ser solidário. Julgamos que são ensinamentos que precisamos muito de promover e por isso damos toda a força a esta iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra para os 10 minutos finais para resposta às interpelações ou às questões que os Srs. Deputados tenham colocado.
Farei apenas uma declaração mais curta e, portanto, a professora Paula Godinho fará o resto das despesas, até porque ela é que sabe mesmo o que se passou. O que eu gostaria... O que é que se quer? O que se quer é o reconhecimento oficial da Casa da Democracia, de que aquela população foi heroica. Foi heroica. Nós sabemos, a minha família vem do Alentejo, é um bocadinho longe da fronteira, mas, enfim, até por outras razões económicas, nomeadamente contrabandos e essas coisas, havia relações, há relações até de natureza familiar entre as populações do lado de Espanha e portuguesa. Portanto, de facto, não, de Espanha não vem só mau vento e mau casamento. Vem muita coisa boa também. E, portanto, esta solidariedade é natural, surge com naturalidade entre pessoas que se conhecem. Mas, como o Sr. Deputado Rui Tavares sublinhou muito bem, é absolutamente indispensável mostrar que os heróis não são só aqueles que são romanciados. Portanto, no nosso cotidiano, cada um de nós pode ser herói, ter atos de heroicidade. E há uma coisa que em Portugal ainda falta muito. Nós não temos uma sociedade civil ativa. E se calhar é isso que justifica que tenhamos gasto, que se tenha passado tanto tempo até que houve heróis que pegaram neste assunto. E também é lamentável que, de facto, só agora tenhamos conseguido levar esta iniciativa para a frente. Portanto, é importante sublinhar aqui, portanto, que os seres humanos comuns, homens, mulheres, portanto, são heróis também no cotidiano. E que é indispensável que não estejamos à espera de... Portanto, que atuemos, independentemente de depois haver ou não uma comparticipação do Estado. Que é o Estado que é uma coisa que existe para servir as comunidades, que às vezes a gente não esquece. Portanto, é absolutamente indispensável sublinhar isto. O que é que se pretende? Que realmente haja este reconhecimento pelo órgão que representa o povo português na sua diversidade. O Presidente da República representa o povo português na sua unidade. O povo português na sua diversidade está representado aqui. E, portanto, haver um reconhecimento oficial, publicado no Diário da Assembleia da República e depois divulgado, é, no fundo, é isso que se pretende. Claro que depois se pretende mais coisas, mas este é o primeiro passo. Depois, a partir daqui, de facto, foi extremamente importante o tweet do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, e vai ser necessário que, portanto, depois das eleições, 10 de março, que haja outras iniciativas. E também queremos isso. Mas, quer dizer, o ponto de partida é este. A casa do povo português, na sua diversidade, reconhecer que estas pessoas foram heroicas. Que esta solidariedade é aquilo que de melhor nós temos e é aquilo que deve ser, o exemplo que deve ser dado às gerações vindouras.
Muito obrigada. Eu começaria por esse dever de memória. É com Primo Levi, um sobrevivente do Holocausto, que esta expressão se fixa. O dever de memória nas democracias é também, creio eu, o dever de ressaltar e de, na casa da democracia, se ter a percepção de que aqueles e aquelas de que somos herdeiros, nós que acreditamos nas democracias, são aqueles que lutaram para que as democracias existam. A população de Cambedo, e este caso, só ficou desconhecido por uma coisa. A resistência às ditaduras frequentemente está organizada, tem partidos, tem organizações. Os vizinhos de Cambedo não integravam nenhuma organização política. eles responderam a esse dever de solidariedade e, todavia, não houve quem lhes cuidasse dessa memória. Cada vez que vejo, nomeadamente através do movimento Não Apaguem a Memória ou da URAP, lembrarmos as vítimas da ditadura portuguesa, essas vítimas têm nome. Mas há pequenas heroicidades que são desconhecidas, e que são desconhecidas porque não houve organização que dissesse este era nosso e caiu, ou este era nosso e sofreu. Eu creio que foi isto que se passou com a população de Cambido. Quanto ao facto de só agora fazermos esta petição, senhora deputada, em 1987, quando eu soube deste caso, o arquivo da Polícia Política Portuguesa ainda não estava na Torre do Tombo. E eu, para esclarecer o que era preciso, precisava de aceder ao arquivo. Então, pedi à Assembleia da República, e em conferência de líderes foi-me concedido o direito a aceder ao arquivo da PID quando ainda não estava acessível aos investigadores. Na altura, fiz um documento em que contava o que tinha aprendido na aldeia e que ia investigar. Este é o primeiro contacto, foi-me concedido esse direito e eu devo ter sido das primeiras pessoas, dos primeiros investigadores que trabalhou no arquivo da PID. Foi-me concedido então esse direito. Depois, em todas as iniciativas que até hoje fizemos em Cambido da Raia ou aqui em Lisboa, nos museus de resistência, em todas enviámos a todos os líderes parlamentares, aos grupos parlamentares, convite. Alguns justificavam que não podiam estar presentes, mas a maioria nunca sequer nos respondeu. Dirigimos ao Governo, ao Presidente da República, e as respostas podiam chegar um mês depois da própria homenagem. Isto foi tudo feito desde 1987, porque eu achei que não podia ficar para mim com o conhecimento do que ali me tinha chegado. Depois, é importante também dizer-vos que todos os projetos científicos sobre as questões de fronteira, que tentei também financiar do lado português, nunca tiveram financiamento. Vamos no terceiro projeto acerca da fronteira portuguesa, sempre com financiamentos do Estado espanhol, sempre a partir da Universidade Complutense de Madrid. Até hoje, do lado português, parece não ter havido interesse em conhecer a fronteira. E é conhecer a vários níveis, é conhecer, não é só para a história, não é só para a cooperação, é para muito mais. De facto, é sempre do lado espanhol que o interesse tem estado. O Estado português não tem cuidado disso. Mas, por exemplo, nas homenagens a portugueses que caíram sob as balas, sobretudo de falangistas, nesta fronteira norte com a Galiza, essas homenagens a portugueses foram sempre e exclusivamente feitas por espanhóis. Com a presença de representantes do governo galego, com representantes de deputados galegos, e apesar de ter sido enviado para a Assembleia da República também, nunca tivemos ninguém presente. Chegou atrasado uma vez um representante do Bloco de Esquerda a uma dessas cerimónias, com alguns grupos parlamentares a justificarem porque não podiam ir. Mas as pessoas não estiveram presentes. A petição foi então uma maneira que partiu de descendentes de Cambido, não de mim, a que eu me juntei, E que acho que foi um passo muito significativo. Cambido, de facto, também tem uma característica, é um chamado povo promíscuo, teve a fronteira a meio até 1864. Os fluxos fronteiriços nesta fronteira porosa foram múltiplos. Quando, em 1898, houve guerra em Cuba, as populações da fronteira espanhola que não queriam que os seus filhos fossem para Cuba defender o colonialismo espanhol, cruzaram para o lado português. As incursões monárquicas de 1911 cruzaram a fronteira em sentido contrário do Estado português para o Estado espanhol. Esta fronteira toda, Cambedo, foi um dos sítios de passagem. Durante a ditadura, esta fronteira foi também porosa. O aparelho de fronteira de várias organizações, por exemplo, do Partido Comunista, passou por esta zona de Cambedo, Vilarejo da Raia. De outras organizações políticas, passou pelo Barroso. A fronteira teve esse caráter poroso sempre. Permitiu a alguns escaparem à guerra colonial, permitiu irem a salto para fora. As populações de fronteira têm então uma longa história também de solidariedade e de saber abrir os braços a quem precisa. E essa é uma lição com futuridade, porque precisamos de um mundo assim. E peço desculpa ter ultrapassado o meu tempo.
Mas, acima de tudo, o que vos pedimos é que algo seja aprovado. Que seja, dado o pontapé de partida oficial sobre esta matéria. Depois outras coisas virão, seguramente, mas é absolutamente indispensável e é isso que vos pedimos, essa declaração, essa satisfação, como a senhora deputada disse, e eu também disse, que é isto. Na economia há o salário emocional também. Aqui não é um salário, mas, portanto, é uma retribuição emocional e moral que esta gente merece e merece muito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Concluímos assim esta reunião, dando início ao ano em que comemoramos 50 anos do 25 de Abril com uma petição com este valor e com uma história com este valor, dando também aqui alguma visibilidade a rostos que entretanto foram esquecidos, como Juan Salgado, Demétrio Garcia, Manuel Bássia, que são nomes que nós vamos recuperando à medida que esta história também se vai tornando mais consciente e que o direito e o dever de memória se vão exercendo. E, portanto, terminamos esta reunião, começando precisamente neste ano, evocando o artigo 21 da Constituição da República Portuguesa, o direito de resistência, que é também aquilo que nos faz, no fundo, dar o mote para todo este exercício. Agradeço a presença, agradeço também às senhoras e aos senhores deputados. Está concluída a reunião.